Não, porque estamos em sessões contínuas. Isso é uma rigorosa verdade. Uma exata verdade. Bom, boa tarde a todos aqueles que eu ainda não cumprimentei, ou que tinha cumprimentado de manhã e, portanto, era bom dia, agora digo boa tarde. E vamos, portanto, proceder à audição, nos termos da lei do regimento, da petição, no âmbito da petição 198/12/2, cuja admissão foi feita ontem, formalmente, com nome, não havendo objeções à nota de admissibilidade. E o relator foi designado, é do PSD, é o seu deputado Amadeu Albergaria. Esta petição, na data de entrada, tinha 9.064 assinaturas. Suponho que há mais, não é verdade? É uma petição online, que será, portanto...
Não é
online, não.
Já tirámos online, mas são mais 1.160 assinaturas.
Sim, portanto, mais 1.160 assinaturas, que são entregues e serão juntas ao respectivo processo. E, portanto, havia um pedido de que esta petição pudesse ser tramitada antes de se concluir o trabalho do orçamento e, por isso, marcámos a audição para hoje, na sequência do conjunto de audições que temos efetuado. Esta petição, enfim, sem prejuízo desta audição, depois subirá também em tempo oportuno a plenária, uma vez que ultrapassou as 4 mil assinaturas que a lei determina. É uma petição que... é subscrita ou é lançada, melhor dito, por um conjunto de organizações, a FENPROF, a CONFAP, a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, o CIE, o CETAL, o Sindicato dos Inspectores e também a CONFAP, eu já tinha dito, e a CNIP, também a Confederação Nacional Independente de Pais e de Encarregados de Educação. Portanto, conhecem a dinâmica destas audições, 10 minutos para os peticionários, 3 minutos para os partidos, incluindo o relator, e depois de novo para os peticionários. Organizarão, não sei quem é que é o porta-voz, portanto, mas organizarão o tempo, 10 minutos, para introduzir o tema, conforme melhor entender. E, portanto, passo a batuta ao Mário Nogueira.
Como primeiro peticionário, só para dar as boas-vindas aos parceiros, porque eu estive agora mesmo aqui a colocar as preocupações da FENPROF, e só gostava de dizer que, talvez, contrariando um bocadinho alguma ideia que pudesse haver, a comunidade educativa está preocupada com este orçamento da educação. Não são só os professores por uns motivos, ou os inspectores por outros, ou os pais por outros, ou os funcionários por outros. Estamos todos preocupados por aquilo que é, na globalidade, este orçamento de destruição da escola pública e que põe em causa o próprio sistema educativo democrático que nós temos no nosso país. E eu passo a palavra aos meus caros amigos e colegas, porque ainda há pouco falámos sobre os problemas que entendíamos trazer.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós, de facto, como já aqui pudemos trazer de manhã as preocupações que nos trazem ocupados e que nos levarão ao Conselho Geral da CONFAP em Cantanhedo no próximo sábado, gostávamos de transmitir ao Senhor Presidente, às senhoras e aos senhores deputados, a nossa disponibilidade para responder neste quadro de que a educação não pode mais sofrer cortes desta maneira, a nossa disponibilidade para olhar para a necessidade absoluta de preservar funções sociais do Estado inalienáveis, como é a da educação. E, portanto, temo-lo dito, há agora um custo referencial por aluno, que pode ser claramente aproveitado, como dissemos aqui de manhã, e queremos reiterar, para que haja um financiamento à educação e também para que, e há também já referenciais, falávamos hoje aqui do referencial do Eurostat relativamente ao limiar da dignidade com que se vive em Portugal, do rendimento com que se vive em Portugal, são dois elementos fundamentais que devem ser tidos em conta neste debate que eu não diria sobre nada, como disse um comentador que o país inteiro consagrou, é um debate que preocupa muitos pais e devo dizer, Sr. Presidente, esta confederação que tem associações de pais do ensino público e privado, vê a situação da mesma maneira. Nós consideramos que a escola pública é inalienável, é um bem essencial. Em muitos lugares não há escolas privadas, mas o que nos preocupa aqui é a educação pública, toda ela, independentemente de quem promove, e que não pode ser financiada desta forma, permanentemente subfinanciada, que traz problemas aos pais, aos alunos, às famílias, aos professores e às autarquias. E, portanto, desse ponto de vista, a nossa, rubricarmos esta petição, e neste sentido, visto que quando nós começámos a assinar a petição nem sequer estava em cima da mesa a possibilidade de ser discutidas as funções sociais do Estado e os cortes verdadeiramente assustadores, que a serem verdade, poderão recair sobre a educação e que a todos seguramente nos preocupam.
A Federação Nacional dos Sindicatos de Função Pública. Eu exprimo um pouco da intervenção que foi feita anteriormente, das preocupações que foram aqui colocadas sobre os efeitos dos cortes que estão previstos para a educação e para a qualidade da escola pública e para a qualidade do serviço que o Estado está obrigado constitucionalmente a prestar aos cidadãos. Não quero deixar, no entanto, de afirmar que parte dos cortes que são feitos dentro da educação acabam por ter um efeito negativo, um efeito perverso nos seus profissionais. Julgo que a FREMPROF deve ter colocado já esta questão também, mas eu coloco também a nível do pessoal não docente, que é a parte que nós representamos nesta área. Dizer-vos que temos neste momento, já aqui foi dito, já foi aqui na Assembleia da República, na Comissão de Educação, que é grave a situação que se vive hoje nas escolas em termos do pessoal não docente. O nível de precariedade de emprego é elevadíssimo. Para vos dar uma ideia, nesta altura, até agora, desde finais de agosto até agora, já abriram 456 concursos para empregar pessoas à hora, a ganharem 3 euros e 19 à hora, e são para 2.133 lugares. Estes trabalhadores trabalham uma hora, trabalham 2 horas, 3 horas, 2 horas e meia, uns vão trabalhar de manhã, outros vão trabalhar à tarde, portanto, numa situação extremamente complicada. E acrescenta-se a estes alguns milhares de trabalhadores, POCs, que também estão, neste momento, a fazer as funções nas escolas. Gostaria, no entanto, só de lembrar que no que está a ser discutido no âmbito da Frente Comum, relativamente à questão do emprego, uma das questões que nos é dita, relativamente aos POCs, há uma parte em que diz, explica aqui dadamente, claramente o que vem na portaria dos POCs, que é um mecanismo que permite que as pessoas não percam os seus hábitos, os seus hábitos de trabalhadores, aprendam tenham novas experiências, etc. Depois termina assim, não visando a ocupação de postos de trabalho. Estes contratos têm uma duração máxima de 12 meses, com ou sem renovação. Isto é uma coisa que é escrita pela Secretaria de Estado da Administração Pública, e que não corresponde à verdade. A verdade é que os trabalhadores POCs estão a ocupar postos de trabalho. Esta é que é a verdade. Sobre outra questão, que tem a ver com a questão dos contratos a prazo, à hora, que também é uma das questões que nós já aqui colocamos, o Sr. Ministro da Educação, em dado momento, disse aqui na Assembleia da República também, que iria parar com o processo dos contratos à hora, o Sr. Ministro não só não acabou com eles, como os mantém. Mas, e numa última reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, da área da administração escolar, o que nos foi dito é que estes trabalhadores estão a ser contratados para fazer limpeza. Isto é mentira. Basta que se vejam os concursos que estão abertos, basta que se vejam as razões para que são postos concursos abertos, e são os conteúdos funcionais dos assistentes da ação educativa, e que têm o conteúdo funcional do Decreto-Lei 184, que é todo o conteúdo de apoio educativo. E aqui também dizer que o Sr. Secretário de Estado, o Secretário de Estado da Administração Pública, diz que, nos termos da LVCR, o desempenho de funções que visem satisfazer necessidades permanentes, isto é dito por ele, escrito por ele, e dos serviços nunca se reveste de caráter precário. Isto é uma mentira. Estão a utilizar trabalho precário para fazer funções de caráter permanente. E depois diz, como decorre da injunção consagrada no número 3 do artigo 6, salvo naturalmente as atividades a desempenhar que forem de natureza temporária, são as únicas que são nesta situação. Por outro lado, devem ser sempre trabalhadores com contrato por tempo indeterminado. E o que está aqui a acontecer é isto. Isto prende-se nesta questão da petição, porque não tínhamos dúvidas de uma questão. A qualidade da escola pública também se mede pela qualidade dos recursos humanos que têm. E neste momento os recursos humanos que estão a ser usados na educação não são os melhores. E termino só a dizer que há escolas que têm mais trabalhadores a horas e a POCs do que a trabalhadores do quadro. Isto é um sinal péssimo. Estas pessoas nunca vão ganhar qualquer tipo de relação com o trabalho que fazem, porque estão ali num regime de sobrevivência. Porque só aceitam trabalhar 3 horas, 4 horas à hora pessoas que não têm outra solução de sobrevivência. Portanto, e neste sentido, nós achamos que os cortes que estão a ser feitos na educação, para lá de tudo aquilo que, como eu disse, que o amigo que falou antes de mim, que disse, têm este lado. É que eles fazem-se os cortes, alteram-se os programas, alteram-se os currículos, alteram-se tudo isso, mas depois recai tudo sobre o trabalho. Recai tudo sobre a componente humana, que é a componente mais importante da escola, essa é que é afetada. E isto é muito mau para o ensino português e para a educação. Obrigado. Já agora, o Dr. Eugênio Rosa quer dizer alguma coisa.
Era apenas completar a intervenção que foi feita com alguns números para reflexão. Se nós analisarmos, eu gostava de chamar a atenção dos seus deputados para isso, se analisarmos a evolução da despesa pública, chegamos à conclusão que a redução tem sido feita fundamentalmente à custa da redução das despesas com os trabalhadores. E se dentro dessa despesa nós analisarmos a educação é que tem sofrido mais. Lembro-vos só estes dados, em 9 meses, tomando como base os 9 meses de cada ano, em 2010 o Ministério da Educação gastou em remunerações certas e permanentes 3.300 milhões de euros, em 3.300 milhões de euros, em 2011, em 9 meses, 3.000 milhões de euros, e em 2012, 2.594 milhões de euros. Portanto, uma quebra acentuada nas despesas com os trabalhadores. Por outro lado, se nós olharmos o que está previsto para o orçamento de 2013, a preocupação continua a ser muito grande, porque depois de todos estes cortes, que são cortes dramáticos, numa área em que a própria OCDE diz que Portugal devia investir, está-se a fazer precisamente o contrário do que se dizem as organizações internacionais. Nós olhamos, por exemplo, e utilizando a informação que consta, não do Orçamento do Estado, nomeadamente o relatório que não permite fazer essa análise, mas sim dos mapas informativos que acompanham também o orçamento, relativamente aos serviços integrados e relativamente à educação, o valor que aparece para remunerações certas e permanentes, 3.300 milhões de euros, é igual em 2012 e 2013, mas em 2013 há que ter em conta que há uma despesa que é nova, que é o subsídio de Natal, são mais 348 milhões de euros e mais uma despesa que os serviços têm que suportar, que é a passagem da contribuição para a Caixa Geral de Aposentações de 15% para 20%. Portanto, isto significa que em 2013 o que está orçamentado é cerca, só para os serviços integrados e para o Ministério da Educação, é cerca de menos 400 milhões de euros do que estava orçamentado em 2012. Portanto, há cortes consecutivos com esta dimensão e está-se a pensar, portanto, em 2013 fazer este corte. E agora anunciam-se mais cortes, quer dizer, que vai atingir fundamentalmente a educação, as funções sociais do Estado, que se dizem que é de 3.500 milhões de euros. Portanto, neste contexto e com esta, com este tipo de decisões, é efetivamente isto levará à destruição da educação em Portugal, não tenhamos dúvidas, e isto é contrário até ao que dizem e indicam as organizações internacionais, que era importante para Portugal superar a atual crise. Obrigado.
Está bem. Depois, bom, pedem-me aqui para fazer uma compensação. Está bem, falam mais agora e depois falam menos no fim, tudo bem. Sim, senhor.
Choque tecnológico ainda não chegou aqui, boa tarde. A mim, estou-me a referir a mim, evidentemente, e ainda bem. Boa tarde, senhor Presidente, boa tarde, senhores deputados. A presença dos inspectores aqui, em bom rigor, quase não se justificaria. O estarmos aqui, a importância que tem é exatamente essa, é estarmos aqui. É mostrar que é possível juntar, ao contrário do que alguns tentaram durante alguns anos, pondo uns contra outros, é possível juntar professores, pais, funcionários, inspectores, trabalhadores não docentes, numa causa comum. E é possível porque, para além daquilo que no essencial nos une, em termos de interesses de defesa da escola, e nomeadamente da escola pública, para além disso, a pressão das circunstâncias é de tal modo brutal que, evidentemente, isto era quase inevitável. Quando o Sr. Ministro diz que quer criar a unidade com ele, realmente está a criar, mas é uma unidade contra ele, não com ele. E quem diz o Sr. Ministro da Educação diz o Governo. Mas avancemos para as questões que se prendem agora em rigor com os inspectores. Subscreveríamos facilmente tudo o que foi dito pelas pessoas que anteriormente intervieram. Portanto, não vale a pena estarmos a repetir, não é? Para além daquelas questões de natureza geral que todos conhecemos e que são dramáticas no âmbito da administração pública. Mas o que queremos dizer é que, competindo à Inspeção Geral de Educação e Ciência, funções de controlo, regularização e avaliação do sistema educativo, e como com os cortes que estão anunciados, não se prevê, nós podemos discutir muitas coisas e chegarmos a grandes divergências, mas numa coisa convergimos, não se prevê uma escola melhor, o que se prevê é uma escola com disfunções agravadas, com problemas conflituais agravados, em todos os domínios, em praticamente todos os domínios. É evidente que grande parte daquilo que não é agradável e que se vai agravar, grande parte disso cai, inevitavelmente, sob... sem sentido pejorativo, sob a alçada da inspeção e dos inspectores, é inevitável. É o que não nos agrada de todo em todo. Não nos agrada de todo em todo. Porque a função regularizadora da inspeção é no sentido de ser uma função de acompanhamento, de suporte, de apoio e nunca, em sentido nenhum, uma função repressiva. Bem pelo contrário, deve ser uma função preventiva e é nesse quadro que fundamentalmente deve agir. Com estas perspectivas... é evidente que não há milagres, não se podem fazer omeletes sem ovos e os ovos estão a ser retirados continuamente, não é? E desta maneira não se vai a lado nenhum. Queria dizer-vos que dois exemplos muito concretos, que sei que não agradam necessariamente a toda a gente, mas isto é assim, não é? Do trabalho inspectivo e como se mostra como ele é necessário. Que estão agora a decorrer. Um é o controlo, a análise dos concursos de contratação de escola, que têm conduzido a situações completamente anómalas, verdadeiramente incríveis, num mau entendimento daquilo que é a autonomia, ou deveria ser a autonomia, porque a autonomia sim, mas a autonomia no quadro da lei, como é evidente, não é? E por isto no domínio do não superior, no domínio do superior, nem vale a pena dizer qual é o caso paradigmático, é o caso da Lusófona, onde se vê que a inspeção, apesar de tudo, existe, faz o que lhe é possível, embora tenha a autonomia técnica que tem, não tem mais do que isso. Não é? Esta função de regularização, com a entrada em vigor daquilo que se prevê em sede do Orçamento de Estado, vai ser extremamente debilitada. Porque os constrangimentos, isto agora é desagradável falar nisto, porque dá a impressão que é uma questão corporativa, espero que os senhores deputados entendam, o senhor Presidente, que o não é, que o não é. Os constrangimentos em sede do Orçamento de Estado em matéria de deslocações e ajudas de custo vai conduzir provavelmente à estagnação, à paralisação da própria instituição. Não sabemos se alguém da instituição o diz. Se não o dizem, temos de dizer nós. Porque a partir do momento em que, por exemplo, se alarga o raio de ação das deslocações não pagas de 5 para 20 km, é evidente que a partir desta circunstância tão pequenina, que parece que não tem importância nenhuma, isto significa que os inspectores, para fazerem o seu trabalho, vão ter que pagar para trabalhar. E não estamos aqui a usar uma metáfora. É exatamente assim. É exatamente assim. E por isso, temos vindo, e já fomos recebidos por todos os grupos parlamentares, temos vindo de alertar, e eu vou já terminar, para esta situação muito específica. Se querem que a inspeção funcione. Porque para alguns até o melhor é que não funcione. Porque nada melhor que dizer até há uma inspeção, não acrescentam o resto da frase. Até há, mas não vem cá.
Eu peço que, se for possível, abreviar.
Vou terminar, Sr. Presidente. O que nós temos vindo a solicitar é que esta situação concreta dos inspectores seja tratada não como uma excepcionalidade, que não faria sentido, mas sim como uma especificidade. Há excepcionalidade quando em situações semelhantes ou iguais se adotam soluções diferenciadas. Aí há exceções. Mas quando as coisas são diferentes, tem que ser tratado de modo diferente do que é diferente, de modo igual ao que é igual. Isto é fundamental. A não ser que toda a inspeção depois não funcione. Muito obrigado.
Muito obrigado, Knip.
Muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados, mais uma vez. Eu vou ser, porque de manhã estivemos aqui, eu vou ser extremamente prática e vou colocar algumas questões que eu gostaria de ver aqui respondidas, porque para mim neste momento a escola pública está a agonizar e com esta redução de milhões de euros na educação, que nós não sabemos muito bem, enquanto pais encarregados de educação, não sabemos muito bem como é que se irá reduzir e, portanto, gostaríamos talvez que nos pudessem responder aqui De onde é que vêm esses cortes? E, portanto, se esses cortes vêm de que setores? Se vai haver novamente mais redução de professores? Se vai haver novamente novas agregações? Se vai haver novamente mais redução e aglutinação de disciplinas? Se vai haver um maior afunilamento da ação social escolar? Se vai haver novamente menos crédito de horas às escolas? Se vai haver novamente menos crédito financeiro também às escolas? Se finalmente se vai acabar com todos os projetos que existem nas escolas e se finalmente se vai acabar com as atividades de enriquecimento curricular. Portanto, com estes cortes todos e com menos verbas para a educação, eu gostaria de saber se é efetivamente aqui que vão existir os cortes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ouvimos então os peticionários. Ficam 2-3 minutos para o fim. Mas agora os partidos, portanto, por ordem de representatividade, portanto, primeiro PSD, Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que é também o relator. Tem a palavra.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, aos colegas. Gostava de cumprimentar todas as instituições que aqui estão presentes e porque, de facto, aqui já foi dito que está aqui boa parte uma parte da comunidade educativa do ponto de vista nacional. Dizem que não é tão habitual juntar-se do ponto de vista nacional. Quem lida com comunidades sabe que, ao nível das comunidades, é bem mais frequente que estas reuniões conjuntas existam e, deixem-me dizer, que se calhar com bastante sucesso em cada uma das comunidades. Também queria fazer aqui um pedido de desculpa aos colegas e ao professor Mário Nogueira, uma vez que já estivemos a falar há pouquinho e uma parte da minha intervenção é comum, mas parece-me importante porque enquadra aquele que é também o meu pensamento e do grupo parlamentar do PSD. Isso tem a ver um pouco com o ponto de partida deste governo e que todos sabemos que foi um ponto de partida difícil para o governo e, enfim, para todos os portugueses e que se iniciou com um pedido de auxílio financeiro. Independentemente de grandes trocas de argumentos partidários, o que significa é que, a determinado momento, o nosso modelo de desenvolvimento tinha sido seguido até àquela data, entrou em dificuldades e, portanto, algo teve que ser feito. E hoje estamos a viver com essa situação e, portanto, o nosso próprio modelo de desenvolvimento enquanto Estado está, neste momento, a ser testado. No entanto, o primeiro orçamento deste Ministério da Educação já foi um orçamento exigente, como aqui todos afirmaram, mas já nessa altura, mesmo num quadro de fortes restrições financeiras, o nosso entendimento é que foi possível foi possível introduzir no sistema educativo algumas medidas que, do nosso ponto de vista, melhoram a qualidade do nosso sistema educativo. Bem sei que boa parte dos presentes e das instituições que representam discordam profundamente desta minha análise, desta análise do grupo parlamentar, que significa uma discordância também com a política do governo. Mas nós sublinharíamos a questão do modelo de avaliação dos professores, a própria questão da revisão da estrutura curricular, basicamente com o reforço das aprendizagens no português e na matemática, a questão do estatuto do aluno, que sei que não tem a concordância de todos, mas que nós entendemos que reforça a autoridade dos professores, entendemos que há uma maior autonomia das escolas e que pretendemos que essa autonomia venha paulatinamente a ser reforçada ao longo desta legislatura. Mesmo a questão dos agrupamentos, relembro que o Governo cumpriu com a resolução da Assembleia da República, uma vez que suspendeu, pelo menos durante alguns meses, a medida que estava a ser aplicada para que pudesse refletir e dialogar com toda a comunidade educativa, em particular com as câmaras municipais. E estas coisas que foram sendo feitas têm a ver um pouco com uma política que é necessária, que é de juntar a comunidade educativa e ouvir a comunidade educativa. Eu disse há bocado e repito que, por exemplo, para a abertura do ano letivo ter decorrido dentro da normalidade que foi anunciada pelos diretores de escolas, boa parte desse trabalho, se não a maior percentagem de mérito, tem que ser atribuída aos diretores e aos professores que trabalharam incessantemente durante o seu período, inclusive de férias, para que isso pudesse acontecer. Porque todos aqui colocaram, e os professores colocaram, o aluno no centro das preocupações. E, portanto, também queria aqui sublinhar, porque agora estão cá presentes, a questão dos pais, e nomeadamente o trabalho que os pais desenvolvem ao nível das comunidades locais. Sei que durante as audições de manhã, que não pude estar presente, uma preocupação que passou pelos pais, e que obviamente é de todos os portugueses, é as condições financeiras e económicas das famílias portuguesas, e que a escola se vai confrontar, e confronta-se já com essa preocupação. Também não tenho dúvidas que estaremos, e que o Governo está sensível a essa situação, atento a essa situação, e também que aqui o papel de escola e, em particular, das associações de pais, pelo meu conhecimento do terreno, será fundamental para que possamos chegar a bom porto. Este orçamento tem os condicionalismos que nos são colocados por restrições financeiras. Queria aqui dizer que, na nossa perspectiva, não pode ser de outra maneira. Nós temos que honrar os compromissos que foram assinados pelo Estado português. Esse, para nós, é um pressuposto. Sempre dissemos, e voltaremos a dizer amanhã ao Sr. Ministro, que a educação determina o nosso futuro coletivo e, portanto, nós temos que partir desta base. Colocaremos sempre a questão do aluno no centro, também é uma premissa nossa. E gostava de terminar, porque me estou a alongar bastante, dizendo que hoje foi um dia de trabalho importante para esta Comissão e veio no momento certo, porque amanhã temos a oportunidade de colocar algumas, eu diria todas as questões que aqui foram trazidas, são as questões que estão no centro do debate do orçamento e no centro do debate das políticas educativas, e portanto amanhã teremos a oportunidade de dialogar, de questionar o Sr. Ministro da Educação sobre as diferentes matérias que preocupam cada uma das instituições, e algumas são mesmo comuns.
Sr. Deputado, o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente, e sobre esta petição em concreto, eu gostava de dizer o seguinte: ela é suficientemente curta e é clara naquilo que pretende, e eu gostava de dizer que na minha perspectiva, e penso que não há aqui qualquer confusão, e que é a perspectiva de todos, de que o reforço permanente de verbas não é o facto de reforçarmos permanente de verbas que vão significar uma melhoria do sistema de ensino. Penso que nisso, que não é essa a ideia desta petição, mas de qualquer das formas eu perfilho dessa opinião, de que não é só por aumentarmos, pormos dinheiro sobre verbas, que as coisas podem automaticamente melhorar. Mas gostava de saber, fazer as seguintes duas questões. Se entendem que, se há espaço para melhorarmos a eficiência no sistema educativo, e como basicamente o que propõem é o reforço das verbas destinadas ao setor, se têm alguma indicação de que, ou dos montantes em que essas verbas devem ser reforçadas. Portanto, era isto, e pedindo desculpa pelo tempo que tomei em excesso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Odete João, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a todos os presentes, e depois de um dia em intenso de audições, eu vou centrar aquilo que é a minha intervenção em dois ou três tópicos muito, muito precisos. Portanto, o Orçamento de Estado, enquanto instrumento de políticas, tem uma orientação muito clara e que, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai no sentido do desinvestimento em educação. Isso é absolutamente claro, num momento em que as famílias têm cada vez menos recursos económicos. Deveríamos ter uma ação social escolar que procurasse compensar esta situação e ajudar àquilo que são a igualdade, ou que é a igualdade de oportunidades. E vimos que, e foram hoje apresentados exemplos claros e evidentes sobre esta matéria, que a ação social escolar não consegue corresponder em tempo útil àquilo que são as necessidades das nossas crianças. O empobrecimento dos professores, por tudo aquilo que também já foi dito e por uma habilidade em termos de engenharia, de criar mais horas de trabalho para os professores, de lhes atribuir mais trabalho e também de os fazer deslocar, nomeadamente os que têm horário zero, de andar de escola em escola, às vezes mais que 20 quilómetros, sem pagamento de ajudas de custo. Isto também é uma nova realidade. E o pessoal não docente, tão bem retratado aqui, sobre as situações de precariedade e de condições indignas de trabalho. Portanto, o que está em causa é a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, o que está em causa são as qualificações dos nossos alunos numa matéria que deixa o país cada vez mais longe daquilo que são as metas da União Europeia e naquilo que é a qualidade e um futuro que permita termos um país mais desenvolvido. E centrava agora um outro tópico que tem a ver com aquilo que são as ofertas educativas. Percebemos que o Ministério está a procurar, e coloco entre aspas a palavra que a seguir digo, empurrar os alunos para cursos que são financiados pela União Europeia. Sabemos que esta é também um indicador que está no memorando da Troika, mas não podemos esquecer aquilo que são as necessidades dos alunos. E o que o Governo está a fazer é, sem cuidar de respostas que sejam as adequadas para os alunos, está a empurrar alunos para os ditos cursos vocacionais, que já sabemos que são de insucesso naquilo que é o futuro do país, está a empurrar os alunos para cursos de aprendizagem com o encerramento ou com a não autorização de abertura de cursos de ensino profissional e está cada vez mais a reduzir aquilo que são as ofertas, quer seja nos percursos curriculares alternativos, quer seja nos PF, impedindo que os alunos, e centro-me aqui na escolaridade básica, tenham uma formação em espectro largo que os permita, portanto, preparar para os desafios do percurso. Apenas um último tópico naquilo que tem sido a ação da IGE e, como o Sr. Inspetor disse muito bem, que deveria ser efetivamente uma missão de suporte, apoio, de prevenção. O que de facto percebemos é que o Ministério da Educação, em muitas situações, se tem demitido de esclarecer atempadamente, de responder às escolas naquilo que é o tempo próprio e nas dúvidas que as escolas têm, tanto mais que este ano foi um pródigo num conjunto enorme de legislação que deixaram os diretores literalmente à beira de um ataque de nervos e percebemos que depois a inspeção vem atuar em situações, já passa a expressão, em fim de linha, às vezes difíceis, e que qualquer solução ou qualquer decisão que se tome acaba sempre por vir em prejuízo dos alunos e dos professores e da impossibilidade de repor muitas vezes aquilo que é a normalidade e que deveria ter ocorrido logo no início dos processos, e falo aqui necessariamente da contratação de professores, mas também de posições diferentes que o Ministério da Educação teve naquilo que foi a decisão para a anulação dos concursos ou da colocação de professores no ensino nas escolas TAPE e na Universidade Lusófona, que enfim, então vejam lá se de facto não se enganaram na certificação que deram. Portanto, há aqui duas posturas completamente diferentes. Portanto, e termino dizendo que o PS acompanha necessariamente todas estas preocupações que aqui nos colocaram e na medida daquilo que é o seu projeto político e as suas propostas, tudo fará para que a escola pública em Portugal continue a trabalhar como sempre trabalhou, com dignidade, com afirmação e que permita resultados que têm dado nos últimos anos indicadores que nos orgulham a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, as estruturas e os representantes dos peticionários que estão aqui connosco, para partilhar estas preocupações e para descrever também aquilo que vão vendo no terreno sobre os impactos das políticas dos sucessivos governos e agora, em particular, colocando o enfoque sobre as questões orçamentais e utilizando já isso como elemento também para o orçamento de Estado que está aí já e que já é conhecido. No essencial, ao longo do dia de hoje, fomos tendo, embora de forma parcelar, as diversas questões aqui colocadas. Ao longo do dia também já tivemos a oportunidade de dar nota do que sobre essas questões o PCP vem dizendo e vem colocando na Assembleia da República. Como não tivemos, julgo, durante o dia, pelo menos não terei eu estado presente, o Sindicato dos Inspectores, eu aproveito sobre essa matéria que é específica, porque não estava nas outras representações, que essa matéria, que essa questão da diminuição do apoio das ajudas para as deslocações, neste caso, de facto, impossibilita o cumprimento da tarefa, porque a tarefa é andar de escola em escola e, portanto, ela fica claramente prejudicada. Sobre os trabalhadores não docentes, que também não estiveram, se não estou em erro, nas outras audições. Eu estou a separar porque os restantes assuntos já cá estiveram e serão uma repetição, e estes dois são novos, digamos assim, entre aspas, nas audições de hoje. Da parte do PCP, além do conhecimento, há grande intervenção nessa área. Nós, aliás, temos mobilizado os nossos esforços aqui para denunciar os efeitos e os impactos dessa política de desvalorização dos funcionários não docentes das escolas. Quer seja o recurso aos contratos de emprego e inserção, quer seja a colocação de vagas temporárias e de poucas horas diárias mal pagas, para suprir aquilo que deveria ser colocado como necessidade permanente e que devia ser preenchido também, obviamente, com o recurso correto, que era a colocação de um trabalhador a tempo inteiro para essa tarefa. E temos denunciado isso, inclusivamente propusemos um projeto de lei precisamente para corrigir essa brutal injustiça, e que é uma expressão ainda mais desumana daquela que é aplicada aos professores contratados. Portanto, é a generalização da consideração de necessidades permanentes como necessidades transitórias, faz de conta que isso está ao abrigo da lei, colocam-se pessoas à peça e à hora para suprir essas necessidades e fecha-se os olhos à gritante ilegalidade, que é tão ilegal neste caso como é ilegal no caso de um professor que está há mais de 3 anos a fazer serviço, que corresponde a uma tarefa e a uma necessidade permanente da escola e está ali colocado como se fosse uma necessidade transitória. Com a agravante que neste novo diploma que regula os concursos, no caso dos professores, isto já passa quase a ser legal, porque vem lá a dizer que considera-se necessidade transitória tudo o que não for satisfeito com o concurso nacional. Portanto, de uma penada contorna-se a lei, inclusivamente a 12A e a lei das carreiras, vínculos e remunerações. Temos bem presente que a maior parte do controlo da despesa é feito da diminuição da despesa é feita do lado dos trabalhadores. Aliás, não há muito mais por onde cortar, porque as despesas da função pública, no geral, e na educação não é diferente, são precisamente as despesas que temos com os trabalhadores que asseguram essas tarefas. E isso convoca-me, enquanto deputado comunista, a fazer-vos um grande apelo também para que no dia 14 expressem bem o descontentamento com as penalizações de que têm sido alvo, não é? as penalizações de que têm sido alvo, particularmente os trabalhadores da educação, sejam eles os inspectores, os funcionários ou os professores, porque são, na verdade, o maior contingente da administração pública. Mesmo aqueles que estão a prazo engrossam esse contingente e que estão a termo engrossam esse contingente e, portanto, são aqueles que mais razões têm ainda para se juntar ao protesto e demonstrar que, além dos comunistas que dentro do Parlamento, porque às vezes diz-se, lá estão os comunistas a agitar as bandeiras da desgraça, além dos comunistas que dentro do Parlamento agitam estas bandeiras e que anunciam os perigos que estão no nosso horizonte, há aqueles que na escola as sentem e os sentem e sentem esses perigos e também os denunciam e combatem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também saudar as diferentes organizações que trazem hoje à Assembleia, enfim, que confrontam as diferentes forças representadas na Assembleia com a situação do orçamento para a educação para 2013, em particular as organizações que nós não tivemos oportunidade de ouvir separadamente hoje ao longo do dia, e, portanto, o Sindicato dos Inspectores da Educação e a Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública. Os outros já tivemos alguma oportunidade, enfim, de fazer aqui assim um breve diálogo. Eu, portanto, não vou repetir um conjunto de alegações que fui fazendo ao longo do dia. Queria dizer de forma muito breve o seguinte. Eu creio que todos nós temos consciência e que conhecemos bem o setor da educação, que a educação e a escola pública em Portugal têm vários problemas para resolver. O que nós não precisávamos era de um governo que viesse criar novos problemas, novas dificuldades e novos obstáculos ao projeto da escola pública, porque eu não tenho qualquer dúvida que o nosso projeto democrático assenta fundamentalmente na capacidade da escola pública, assegurada a cada criança e a cada jovem que entra pela escola adentro, a possibilidade de facto ter nascido livre e igual. E que, portanto, a escola pública democrática é um pilar essencial da nossa democracia. E o que nós estamos a discutir é exatamente a capacidade da escola e do sistema educativo fazerem democracia, darem a cada criança, a cada jovem, essa oportunidade dele construir o seu percurso, dele ter uma educação integral, dele conhecer o mundo, dele fazer e conquistar a sua autonomia enquanto cidadão. E, portanto, aquilo que me preocupa é que o conjunto acumulado de cortes que temos tido nos últimos anos, que já ascende a cerca de 30% do habitual orçamento para a área da educação, obviamente que está a ter impactos gravíssimos naquilo que é a qualidade do sistema e a capacidade é isso, de fazer democracia. Creio mesmo que as várias medidas que foram sucessivamente apresentadas pelo ministro Nuno Crato têm um projeto ideológico por trás. Ele tem cortes orçamentais, mas ele também tem a vontade de fazer uma espécie de escola de serviços mínimos. E, portanto, que tenha, enfim, a vocação de fazer uma educação para mínimos funcionais de pessoas eventualmente adultas, acrescido de uma formação que possa ser, enfim, valorizada pelos agentes no mercado de trabalho, mas tudo o que é componente da educação para a cidadania, a educação para o mundo, a emancipação do indivíduo está a ser cortada e retirada da escola pública. E isso é um ataque à democracia. Porque, como é óbvio, as famílias que têm meios, cultura, capital cultural, capital económico, farão essa formação e essa educação para o mundo, mostrarão aos seus filhos e aos seus jovens toda a abrangência da pertença à humanidade e tudo o que é a cultura humana. Quem não tem fica reduzido a esses mínimos funcionais e essa vocação para o mercado de trabalho. E, portanto, estou muitíssimo preocupada, não só com os cortes na educação, como para aquilo que está a ser o desenho do perfil da escola pública, porque é um ataque ao nosso modelo democrático, não é menos do que isso. E, obviamente, que muitos destes cortes têm tido nos trabalhadores que fazem serviço público no sistema educativo um alvo a bater. Nós hoje temos o acumular de políticas sucessivas de precarização e de redução de salários que atingiram, já passaram limite. Aquilo que se passa com os auxiliares da ação educativa é obsceno, não há outra maneira de o tratar. Nós temos desempregados que estão nas escolas ocupando um posto de trabalho, não tendo a possibilidade de ter um contrato de trabalho e da escola necessitando deles. Portanto, estamos abaixo do limiar mínimo de dignidade no tratamento da forma como isto está a ser tratado. Pessoas que são contratadas 2 horas de manhã ou 2 horas à tarde a ganhar 3 euros à hora. Estamos no patamar mínimo. Professores contratados que foram utilizados pelo sistema anos a fio. uma lógica de precarização que hoje atinge básico, secundário, mas ensino superior, bolseiros que têm 15 anos de bolsa em cima, professores do superior que têm contratos precários e que estão na iminência de serem despedidos, professores contratados na escola pública que foram mantidos anos e anos e anos e agora são lançados borda fora. Portanto, estamos no limite, estamos no limite. E, portanto, há uma coisa que eu creio que todos nós temos a perceção. Há um ataque à escola pública, mas há a perceção no país, muita gente que deu o seu testemunho em muitas das mobilizações que houve nos últimos tempos em Portugal, que não representam apenas trabalhadores, mas representam a cidadania, dizem que o que está em causa é o futuro. Eu não tenho qualquer dúvida, é esta ideia de futuro. O futuro dos trabalhadores da função pública, o futuro do país, o futuro dos mais jovens, o futuro da escola pública, é esta ideia de que esta política de desmifrar as funções sociais do Estado e o papel da educação na construção da democracia ameaça o futuro do país. E, portanto, eu creio que as vossas vozes, a nossa mobilização, a nossa capacidade de luta, termino, Sr. Presidente, é absolutamente determinante para manter esta vocação de construção da democracia do sistema educativo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encerramos assim as intervenções dos partidos e dou de novo a palavra aos peticionários. Muito
obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado, sim, Amadeu Albergaria, sou bem testemunha de que o trabalho no terreno entre as associações de pais, as autarquias, as escolas, os diretores, os professores e as redes sociais são, de facto, um trabalho que é notável, que tem trazido progressos à educação em Portugal e que estão seguramente do lado da solução dos problemas e não do aumento da complicação dos problemas. Queria muito claramente dizer ao Sr. Deputado, às senhoras e senhores deputados que falaram a seguir, reiterando que para nós a educação pública é um bem que identifica o Estado Social moderno, que nele a escola pública é um pilar essencial, inalienável, insubstituível em Portugal, e portanto para nós o ano letivo efetivamente abriu e está a funcionar. Veremos como acaba em matéria da presença dos alunos e em matéria de resultados, isto porque, senhores e senhores deputados, senhor Presidente, nós já temos vindo a dizer, e saudamos o Sr. Ministro por isso, este ano os resultados escolares incluíram o Estatuto Socioeconómico. Esperemos que para o ano incluam as retenções e o número de alunos que entram nas escolas e por lá fiquem, independentemente da obrigatoriedade do sistema de ensino, pesem as circunstâncias com as circunstâncias económicas que as famílias têm. Também disse aqui de manhã que a nossa relação com o Ministério da Segurança Social em matéria de prevenir o que por aí vem tem sido muito mais profícua e muito mais disponibilidade da parte do Ministério da Segurança Social e do Estado de Estado do que tem havido com o Ministério da Educação, que profundamente lamentamos e fica aqui exarado. E, portanto, consideramos que a circunstância de um Estado exíguo obriga a um esforço de diálogo social para que as escolhas políticas sejam mobilizadoras de todos, o que de todo não tem acontecido. Sem a mobilização de todos, nas escolhas, desde logo, dos caminhos, é difícil, senhoras e senhores deputados, levar a carta a Garcia. E, por isso, a nossa posição é muito clara sobre esta matéria. Há espaços para melhorar a eficiência? Claro que há, senhores e senhores deputados. Desde que se confie nas escolas, desde logo à cabeça, garantindo em Conselho de Ministros e junto aos financiadores externos que a educação é um bem deste país e tem que ter um financiamento por turma garantido a todas as escolas e depois, cumprindo o plano, como dissemos aqui de manhã, oficial da contabilidade educativa, saibamos efetivamente o que cada parte lá põe, porque põe dinheiro na educação o Estado Central, as autarquias e os pais, e não põe tão pouco como isso, e era bom que isso também se traduzisse no custo dos alunos, porque, como sabe, foi a autarca, as autarquias e as associações de pais põem muito dinheiro nas nossas escolas, e estão agora, aliás, prejudicadas, já o dissemos aqui de manhã, por iniciativas legislativas que impedem as associações de pais de irem mais longe, até por razões que foram aqui explicadas e que chegarão a esta Comissão Parlamentar num documento que aprovaremos no próximo Conselho Geral da CONFAP, no próximo sábado, como já disse aqui também, em Cantanhede. Sem uma estratégia para o país, dissemos ao Sr. Ministro da Educação, não é possível pensar em educação, dissemos-lhe em 29 de agosto. Olhámos para o ensino vocacional e para o ensino profissional sem saber o que é que o país quer ser, turístico, cultural, quer substituir importações. Tudo isto implica uma estratégia nacional que permita que depois a educação se lhe adeque e não tenhamos que estar a comprar modelos, nem que sejam alemães, porque efetivamente nós sabemos, de todos nós gostamos, eu próprio também tenho um carro alemão, mas nem tudo que vem da Alemanha é bom e portanto tem que ser contextualizado quando passa para Portugal. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado. Doutora Mário Nogueira, com certeza, para encerrar.
É só, desculpa, um esclarecimento que eu já, na sessão anterior, falou-se nisso e eu gostava de dizer. O problema da avaliação dos professores, este governo não resolveu coisa nenhuma. O modelo de avaliação que existe é, grosso modo, o que existia. A única coisa que acontece é que, como as carreiras estão congeladas, a avaliação não se faz. É, pronto. Uma segunda notinha, só para dizer que, se é verdade que este governo, e foi dito, entrou numa situação difícil que tem a ver com o resgate, não é menos verdade que este governo aproveitou para torná-la mais difícil. O resgate da Troika dizia tire-se 195 milhões de euros à educação em 2012 e o governo disse, ah, isso é para meninos, 600. Portanto, em terceiro lugar, elogia-se muito aqui os pais, e isso é bom, porque é bom que sim, mas também de lembrar que é quem elogia aqui os pais que decidiu retirá-los dos conselhos pedagógicos das escolas, se bem me lembro, nesta legislatura e com a atual legislação. Uma quarta notinha, preocupa muito o facto, e agora o que dizia o professor Albino, deste governo ter deixado de ter por referência o modelo finlandês e passar a ter por referência e fixar-se no mais que criticado modelo alemão, que quer trazer para Portugal em regime de franchising, como já disse. Uma nota final para dizer que nós não temos aqui porta-vozes. Não temos por uma razão simples, porque nós somos organizações distintas, que às vezes estamos de acordo, outra vez não estamos nada de acordo. Mas há uma coisa em que todos estamos de acordo, é que a escola pública, com este orçamento e com a política deste governo, está a correr riscos muito sérios e nós achamos isso mal. E por isso fizemos esta petição e estamos aqui todos.
Faz favor.
O Sr. Deputado do PSD colocou aqui a questão de se dar mais verba para a educação, mais dinheiro à educação, se iam resolver algum problema. Aqui acho que a questão, a nossa questão aqui não é dar mais, é não cortar o que existe. Se não se cortar o que existe, já é uma grande ajuda. Este é um primeiro aspecto. E um outro aspecto é este, é que estes cortes têm, de facto, um pendor ideológico muito forte. E têm uma razão forte e estão a ser feitos depois de outras alterações terem sido feitas, que é importante eu aqui dizer, que foi a alteração à autonomia, o reforço dos poderes dos diretores das escolas. As escolas neste momento estão, como disse a deputada Nadalgo, está-se a tratar a escola pública como um serviço mínimo, mas eu não digo que é só a escola pública, que a função da escola pública com serviço mínimo. As escolas hoje estão a trabalhar com serviços mínimos, quer ao nível dos professores, quer ao nível dos não-docentes. As escolas funcionam como se fossem serviços mínimos, como se fossem quase os ditos, como é que se chamam, piquetes de greve para manter as coisas a funcionar. Porque, de facto, há uma situação gravíssima que se vive hoje na escola. Só para dar esta ideia, os diretores são poder unipessoal, assinam, têm uma autonomia, contratualizam um programa com o governo. Este programa vai-lhes dar mais ou menos autonomia no ano seguinte. E vão fazer com o que têm aquilo que não podem fazer. E quem é que vai carregar isto sobre quem? É sobre quem está lá a trabalhar. Portanto, também se vive um clima antidemocrático dentro das escolas hoje. É necessário que estas questões todas estejam em cima da mesa e que estes cortes cegos que estão a ser feitos tocam transversalmente vários aspectos da educação. Obrigado.
Muito obrigado. Doutora Maria José Viseu, tem a palavra.
Em nome do Sindicato de Inspectores da Educação e do Ensino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu aproveitava para, nesta última intervenção, reforçar a ideia de que a IGEC, a Inspeção Geral de Educação e Ciência, é, por natureza, um serviço móvel. Uma IGEC metida nos gabinetes não é uma IGEC que consiga regular o sistema educativo. A IGEC tem que estar no terreno, mas para estar no terreno tem que ter meios. A IGEC não tem automóveis de serviço, ao contrário daquilo que é previsto no Decreto-Lei 106/98 de ajudas de custo e deslocações, como sendo uma das obrigações do Estado. Os inspectores disponibilizam ao Estado uma frota automóvel que é, até prova em contrário, de cada um dos inspectores. Não foi entregue à inspeção em regime de coletivismo. Portanto, o mínimo que se pode exigir é que sejam pagas as deslocações e as ajudas de custo aos inspectores, porque os seguros, o desgaste do automóvel, tudo isso são já custos que os inspectores suportam. Quando temos um acidente em serviço, somos nós que pagamos o arranjo do carro. E tudo isto sempre em serviço do Estado. Se nós estivéssemos num local fixo, nós podíamos ter um passe, podíamos combinar com os colegas, já, olha, amanhã levas o teu carro, depois de amanhã levo eu. Isso não acontece. Nós trabalhamos normalmente, eu, no meu caso, que sou da ação disciplinar, trabalho sozinha mesmo, portanto, eu não tenho essa facilidade, nenhum dos meus colegas tem essa facilidade. Era isto que eu queria reforçar junto dos senhores deputados, do senhor presidente, a questão da mobilidade da IGEC, contrariamente à generalidade da função pública, que é estática. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Maria José Viseu. Lá vão os dois minutos.
É só mesmo um minuto, porque eu vou agarrar em dois contributos. O contributo do senhor deputado Manuel Albuquerque e da senhora deputada Ana Drago, e vou juntá-los e vou conciliar isto. E vou dizer que o senhor deputado disse que nós deveríamos honrar os nossos compromissos, ou os compromissos que nós assumimos, mas não será o maior compromisso que nós devemos assumir, não será para com o nosso país e para com o futuro deste país.
O telefone, está bem. Bom, chegamos assim, não pergunto se o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, como relator, se tem alguma questão a pôr adicional. Não, então damos por encerrada a audição. Se houver mais algum elemento que queiram transmitir, podem transmiti-lo diretamente ao Sr. Relator, ao Sr. Deputado Relator ou aos serviços que lhe farão chegar. E depois nós ainda apreciaremos o parecer apresentado pelo Sr. Deputado e a petição seguirá depois para a Sra. Presidente para agendar para o plenário. Muito obrigado.